Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast número 319. E hoje eu estou aqui com o Negão, não, né?
Hoje eu estou aqui para suprir a ausência do João. Boa noite, galera.
Eu acho que eu vou mandar o João embora.
Cara, faz isso não, cara. Dá um cartão amarelo para ele.
Só entendeu? Um cartão amarelo?
Isso aí, aí suspende ele um jogo, dois.
Você já tá ficando bem de casa já, hein, cara?
Tô ficando presente aqui.
Tá rolando um boato, às vezes, que você quer derrubar o João, é verdade?
Não, isso aí é mentira, só boato. Só. Tamo junto aí, João.
Galera, seja bem-vindo aí, você de casa. Hoje vamos bater um bate-papo com a Milene.
Sim.
Daqui a pouco. É, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe, fique à vontade. Se você conhece bem a Milene, aí, mande seus comentários e perguntas, tire suas dúvidas, conte alguma história, fique à vontade.
Verdade. Aproveite.
Fique à vontade, entendeu? É, vamos estar lendo os comentários, vamos bater um bate-papo, e depois, mais ou menos, depois de umas meia hora, 40 minutos, a gente vai ler os comentários, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, porque lá a gente sempre divulga quem vai estar aqui trocando ideia com a gente, são sempre convidados maravilhosos, convidados de várias áreas, e a gente é sempre um prazer recebê-los aqui. E, então, fique à vontade, tá bom? Segue também o Thiago.
Isso aí, Temoura 57, pra quem quiser, minha vida não é muito interessante, não,
mas Thiago também
segue no Papo Nerd lá.
Tem um podcast Papo Nerd aí, segue ele lá também. Segue a Milene também.
Milene, entendeu? Barros PC.
Fique à vontade. Tá também aí na descrição do canal. Só clicar, já cai na página dela. Super fácil.
Super indico, hein?
Vou falar dos parceiros nossos e a gente já vai trocar, entrar batendo papo, tá bom? Galera, pra você que aí quer personalizar a sua empresa, quer fazer camisas, canecas, bonés, quer personalizar seu aniversário também e procura aí uma empresa pra fazer isso, procure a Baipupu Brindes personalizada. É, o telefone de contato para falar com ele, eles são de São José de Ubá, porém eles entregam aqui em Itaperuna, Bom Jesus, Cambuci, São João do Paraíso, em toda a região aqui. É, entre em contato com ele através do telefone 22 998 64 2504 ou 22 38 64 3241, ou o Instagram deles, Baipupu Brindes personalizada mesmo, é esse o nome. Então procure eles lá, você que quer fazer um aniversário, uma decoração bacana, quer decorar bolsas, canecas, bonés, mochilas, ter uma camisa, personalizar sua empresa, botar todos os funcionários.
Boa!
Né? Vestindo literalmente a camisa da empresa, né?
É isso aí.
Pô, vai ser super bacana. Então procure eles aí, fique à vontade, tá bom? Pra você que tá passando por um momento de reforma na sua casa, quer mexer com a parte elétrica e hidráulico, o melhor preço você encontra na Elétrica Pavanelli, que se encontra aqui na SEAB. O endereço é Rua José Assis Barbosa, número 16. O telefone de contato para falar com eles é 22 999 889974. O Instagram é elétrica_pavanelli. Então vai lá, faça o seu orçamento. Tenho certeza que você vai gostar do preço, do atendimento. A galera show de bola lá. Muita gente boa. Então vai lá, faça o seu orçamento. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba o preço. Para você também que está nos assistindo aí, vou indicar agora a jantinha do Pedro. Você que quer assistir o podcast aí comendo uma comida maravilhosa.
Deliciosa.
Já comeu?
Já. Recomendo.
Recomendo. Vai ter um brinde pra você também no final aí, ó.
Ah, oh, gostei.
Essa parte foi boa, hein?
Já comeu, Thiago?
Cara, ainda não, mas eu acho que eu conheço o Pedro, cara. Acho que eu servi o tiro de guerra com ele, então...
Vai,
cara,
ter um brinde pra tu boa também, Thiago.
Boa?
Hoje. Então, galera, pra você que quer comer a jantinha do Pedro, faça o pedido através do telefone 997-83-5037. A jantinha do Pedro é um churrasquinho maravilhoso. Vem um salpicão... Vem ali um feijão topeiro, vinagrete separado no potinho, algo, pô, de qualidade, tá bom? Além disso, o Pedro também tá trabalhando no domingo agora. Então, tá tendo um almoço no domingo, você
domingão,
que
domingão, né? Chega família em casa, reunida.
Muito,
né?
Bem-vindo.
Não vou fazer comida hoje, não. Não vai mexer com isso, não.
Dá uma folga pra patroa, dá uma
folga. É verdade.
Dá uma folga pra si mesmo, né? Então, festa aí, o domingão e o churrascão é lá no Pedro também, o mesmo telefone aí, que é 997-83-5037, tá bom? Agora eu vou indicar algo pra você também, que quer aí fazer, quer trabalhar, você que é fisioterapeuta ou masoterapeuta e quer trabalhar com produto de qualidade, vou indicar para você os óleos e os gels da Physio Mais. São gels maravilhosos, um óleo maravilhoso para você que está sentindo dor. Não só para quem trabalha, não, para você também que tem em casa. Chegou com aquela dor, né, quer usar. Procure o óleo da Physio Mais, você vai gostar demais desse produto. Eu uso. E de realmente que depois dos 30 anos, o que tem mais é dor no corpo do ser humano.
Aparece.
Depois que eu fiz 30, parece que surgiu umas dores que eu nunca tive. Mas o óleo da Physio Mais, o gel deles, pô, ajuda bastante. Para entrar em contato com eles, entra através do site www.fisiomaiscosmético.com.br ou através do telefone, que é 999-43-1234, e o Instagram é fisiomaiscosmético, tá bom? É, você pode acessar mais parceiros nossos na TV, na descrição do nosso canal. Tem muitos outros aí, uma galera boa aí, uma equipe muito boa, tem nutricionistas, fique à vontade, tá bom? E vamos bater papo.
Vamos conversar.
Vamos conversar. Milene, desde já, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, espero que você curta o bate-papo e fala um pouquinho sobre você, daqui de Itaperuna, não nascida, não... Conta um pouquinho da sua história pra gente aí.
Eu quero agradecer a primeira oportunidade de estar aqui com vocês, com o nosso público que se integra hoje nesse nosso bate-papo aqui. É um prazer, né? É sempre bom a gente compartilhar experiência, sim, contar um pouco da nossa história, um pouco das coisas que a gente superou também, né? E de conhecimento também, não é? Todos nós aqui somos tesouros e, como tesouros, nós temos muitas coisas para compartilhar, não é? Então, eu sempre vejo as pessoas assim, histórias assim, eu adoro histórias, eu aprendo muito ouvindo a história de outras pessoas, pessoas que cresceram na vida, pessoas que superaram dificuldades, adoro assistir documentários. Quando tem documentário da história da vida de alguém, eu falei assim, peraí, vou assistir esse negócio, porque com certeza eu vou tirar preciosidades dessa história.
Você gosta de uns documentários também curto, cara?
Adoro documentário. Curto muito mais a série documental.
Sim.
Não tem?
Ah,
quando...
sim.
Nossa, acho série documental algo muito interessante. E... sou da área da mente, do comportamento, eu acabo observando muito essa questão comportamental. A cultura local, sabe? Eu acho muito interessante cultura, né? Como que formam as construções mentais para as pessoas, assim, nos locais. Enfim.
Sim.
É, eu trabalho já há um tempo como psicóloga, há 17 anos.
17 anos?
17 anos.
Que isso?
Pois é.
Bastante tempo.
Pois é.
Primeira turma?
Eu me formei em Campos.
Em Campos?
Quando eu me formei, não tinha curso de psicologia aqui em Itaperuna. Aliás, quando eu comecei lá, eu me formei em 2006. Então, estou calculando aqui o tempo, é isso mesmo, 2006 que eu me formei. Então, sempre trabalhei como psicóloga desde a minha formação. Então, assim, 17 anos fazendo todos os dias, aprendendo, desenvolvendo uma identidade profissional. Sabe que, sim, quando a gente acaba de se formar, a gente não tem uma identidade profissional, não. A gente tem conhecimento algum, a gente tem boa vontade, a gente tem garra, a gente tem motivação, mas você se descobrir um profissional dentro da sua área de atuação, isso é um processo.
Sim.
Você começar a vestir a camisa do profissional. Eu lembro que a primeira vez que eu fui preencher um cadastro numa loja, eu tinha acabado de me formar em psicologia, né? E na hora de preencher a profissão, eu fiquei meio assim, auxiliar administrativo, psicóloga, sabe? Você vê, isso é natural compreender isso, né? A minha identidade profissional não estava nem um pouco formada, né?
Sim.
E aí, com o tempo, a gente vai trabalhando e isso vai dando solidez pra gente. Você vai entendendo quem que você é dentro daquele caminho profissional. O que você gosta, o que, que combina com você, o que chega até você. Aí você vai lendo isso na sua trajetória, você vai filtrando... É muito comum, Elber, as pessoas às vezes chegarem para mim recém-formados. Ah, eu acabei de me formar, tô passando por isso, tô passando aquilo e tal. E eu sempre trago essa intervenção para eles. Você ainda está desenvolvendo identidade profissional. Você se formou, mas você ainda vai descobrir muito de si dentro dessa trajetória. E você ainda vai trabalhar com muita coisa, a função que não é para você. Até você descobrir que aquilo não é para você, não é?
Os seus 17 anos me surpreendeu agora.
Pois é.
Você tem cara de 17
anos de profissão.
E vamos continuar com essa cara de nova, já aviso. Vamos manter a idade no enigma.
É, deixa aí, ó, deixa no ar.
Você me fez fazer cálculos agora.
Fiquem à vontade. Eu evito falar, porque isso é uma coisa... Não passa batido, entende, Thiago? Isso se torna, sim, um ponto de... Pera, calma, isso não é normal. Vamos conversar.
Porque não aparenta, né, cara?
Não aparenta.
Mas eu me formei muito nova também, gente. Eu terminei o ensino médio... Não, eu terminei o ensino médio com 16 anos.
Que isso,
é
isso?
Só fazer
cálculo,
prodígio.
Eu terminei o ensino médio com 16 anos. Eu estava totalmente concluída. Eu só faria 17 anos no ano seguinte. Então, assim, eu, nessa parte de estudos, eu acho que eu fui... Eu não tinha noção disso. Eu percebi, conversando com pessoas, quando eu falava quando que eu terminei o ensino médio, elas olhavam, mas isso está muito cedo, não é normal terminar o ensino médio cedo assim. Eu não me dava conta disso. Mas, realmente, no ensino médio, né, o nosso segundo grau, da minha época era segundo grau, eu era mais caçulinha, eu era mascotinha deles, realmente, sabe? Era sempre assim, a mais cuidada, a mais novinha. Eu realmente estava ali uns aninhos, pouca coisa, mais nova do que a maioria das pessoas.
Agora, você sempre foi daqui de Itaperuna mesmo, né?
Eu nasci em Campos.
Em Campos.
Minha infância... Você é campista. Sou campista.
Eu sou campista também.
Você também é?
Sou.
Tá vendo? Eu me formei em Campos. Nunca morei em Campos. Fui lá nascer.
É a mesma coisa.
Só fui nascer.
Eu tenho 30 anos e tenho 30 anos de Itaperuna.
É, então...
Não, é...
Boa. Só nasceu lá e veio pra cá.
É. Aí eu só voltei pra Campos pra me formar, né? Campos.
Mas enquanto você estava estudando, você morava aqui?
Menina, eu ia e voltava todos os dias. Nossa. Eu ia e voltava. Olha, gente, eu pegava van, 4h30 da tarde. Eu trabalhava como auxiliar de escritório nos negócios da família. A minha mãe tinha uma autoescola, um centro de formação de condutores.
Autoescola Neiva, não é?
Autoescola Neiva, isso mesmo. Aí a minha mãe tinha essa autoescola. Eu terminei o ensino médio e fui trabalhar com a minha mãe. Tipo, vamos fazer alguma coisa da vida, né? Aí entrei na faculdade também logo depois. Mas eu tinha aquela coisa assim muito comprometida, né? Não, eu tô aqui ajudando a minha mãe. Não vou mudar pra Campos. Eu vou ficar ajudando ela. Sabe aquela coisa assim? Não, eu tenho que ajudá-la. Enfim.
Filha única?
Não, eu tenho mais dois irmãos.
Mais dois irmãos?
Tá, eu sou a do meio. Meus irmãos ajudavam também. Nessa época, minha irmã mais nova não ajudava. Meu irmão mais velho era eu e ele. Estávamos no negócio. E aí eu saía da autoescola da minha mãe pra casa às 4 horas. Ia tomar banho, me arrumar. Pra eu poder sair já tá, tipo, lá no bairro Caiçara, 5 horas, indo pra Campos.
Sim.
Aí estudava em Campos, a minha universidade era a que mais tinha tempo de aula. Geralmente as universidades começavam 7 horas e até as 10h40. A minha começava às 6h40, às 18h40 e ia até às 23 horas.
Nossa.
A minha faculdade, a universidade.
23 horas, a aula acabava.
De 23. Aula, 23 Nossa. Horas.
Chegava em casa 1 hora da manhã, praticamente.
A gente chegava 1 hora da manhã. A gente chegou, foi assim, 5 anos.
E teve a oportunidade de ficar lá?
Eu tive a oportunidade de ficar lá, fiquei lá, assim, alguns momentos quando foi no último ano, porque entendi. Aí você tem estágio supervisionado, você fica lá a partir de meio-dia, sabe? Você começa a atender, você está escrevendo sua monografia, seu trabalho de conclusão de curso, então demandou mais disso, eu fiquei lá.
É 17 anos, então não tinha a psicologia aqui.
Não tinha.
E veio a ter logo depois? Você formou ainda
depois? Um pouco depois, não logo depois. Eu ainda fiquei um tempo como psicóloga sem ter a graduação aqui. Não sei precisar o certo tempo.
Agora, eu quero pegar um pouquinho ali atrás. Você ali acabou de se formar no ensino médio. Já veio psicologia na mente?
Não.
Quais cursos que passou
Conta
na
pra
mente?
O que te inspirou a seguir por esse caminho?
Gente, a minha escolha pela psicologia foi a coisa mais foi aleatória.
O plano, foi o plano B, C.
E certeira. Sabe aquele negócio certeiro? Eu não acredito que isso aconteceu comigo e foi gol tão dentro, tão bem, tão forte. Que não tinha como. Vou contar pra vocês. Na verdade, eu fiz o ensino médio. Olha as minhas aspirações. Gente, sacada. Eu queria ser uma bioquímica ou uma farmacêutica química, porque eu queria montar uma indústria de remédios manipulados e dermocosméticos.
Nossa,
você acredita?
É específico isso.
Era assim, eu tinha 13, 14 anos de idade e sabia, é isso que eu quero. Só que aí eu comecei a fazer vestibular para isso e fui fazendo. Eu fui fazendo primeiro as federais, né? Eu não sei, gente. Eu tenho a impressão que eu não recebi apoio. Isso não é uma queixa. É só o processo mesmo, tá? Eu também não tinha noção que eu não tinha recebido apoio. Agora, analisando, eu percebo, cara, eu não recebi apoio. Eu tava muito sozinha e muito menina naquilo. Não tinha uma conversa, não tinha um reforço, não tinha nada, né? E aí, um belo dia, assim, minha mãe olhou para mim, a gente resolvendo muita coisa, ela foi, falou assim, você fica tentando esses cursos, vamos fazer alguma coisa, você fica tentando para ir para fora, vamos fazer alguma coisa por aqui, então. Aí, uma amiga dela tinha falado que tinha conseguido faculdade de psicologia para filha em Campos. Porque minha mãe falou assim, já que você está tão disposta a ir para longe, né, porque já que é essa formação, essas universidades que você está tentando, vamos ver alguma coisa aqui por perto. Sim. E aí a minha mãe entrou em contato e tal, me botou dentro do carro e falou, vai aí, faz a sua inscrição aí.
Quase uma condução coercitiva.
Só que até então, gente, era para farmácia. Você entende? Bioquímica, alguma coisa. Ou fazer farmácia e me especializar em bioquímica depois, né? E aí, gente, quando eu falo que é a mais aleatória, a mais certeira, confiem na vida. Elber, confia na vida, Thiago, confia na vida, ela sabe pra onde te leva. Sim. Aí tô eu lá na mesa, né, preenchendo e tal, aí eu fiz assim, direito não.
Ah, tá, tinha as opções isso
daqui,
ali
pra... tinha. Uhum. Isso daqui não, isso era do vestibular ainda, tá, gente? Isso daqui não, isso não, isso não, isso não, isso não. Eu olhei assim, tinha farmácia e eu fui em psicologia.
Sendo que ela tinha decidido que queria farmácia. Do nada ela chamou psicologia lá no...
Eu não sabia o que um psicólogo fazia, tá? Detalhe.
Caraca.
E ali eu fiz, eu fui pra Friburgo fazer esse vestibular, porque não ia ter em Campos a prova.
Isso é bem louco, tá?
É bem aleatório mesmo. Caraca. Eu falo assim, eu tenho umas histórias pra compartilhar com vocês, nós vamos compartilhar histórias tremendas hoje aqui. E aí eu vi e... Deu super certo, deu super certo. Eu ainda tenho muita habilidade com coisas químicas. Sim. Minha família me manda ler remédio, sabe, gente? É, eu tenho super habilidade com isso até hoje. Eu tenho uma amiga que ela é farmacêutica, dona de uma farmácia, e às vezes eu me intrometo nas coisas, ela fala assim, a Milene entende, pode deixar, tem Milene.
Tem... E o pior é que tem gente que tem essa parada de cuidar de remédio da família mesmo.
Tem. Aí, geralmente, as pessoas lá em casa que... Milene, esse remédio aqui, o que? Nossa, essa fórmula tá muito, muito boa. Confie. Ó, isso daqui vai te dar reação tal. Isso ali, né? Pra gente em casa apenas, né? E aí, eu escolhi a psicologia.
Isso pra gente em casa.
Psicóloga. Não, é.
Não pode aceitar.
É. Pra nós ali nos bastidores, né? E aí, foi assim que eu escolhi a psicologia. Bem, mas eu tenho uma crença, que hoje eu entendo que ela é uma crença fortalecedora. E eu acho que isso é essa crença que eu já tinha lá nos meus 16, meus 19 anos, né? Meus 20 e poucos, quando eu me formei. A crença fortalecedora, eu tenho ela até hoje, gente. Ela diz o seguinte na minha mente. Qualquer coisa que você montar, qualquer coisa que você fizer... você será bem-sucedida. Eu tenho essa crença fortalecedora dentro de mim. Então, eu não estava ligando. Gente, se eu fosse ser empresária do ramo de pipoca, na minha mente, para mim, eu acredito com todas as forças, eu vou colocar tudo de mim para ser excelente e aquilo ser um sucesso. Então, sabe, isso nunca me deu insegurança profissional, entende? Sim. Eu simplesmente transitava no meio dessa ideia. Qualquer coisa que eu trabalhar, eu vou ser bem-sucedida. Qualquer coisa que eu me empenhar, eu vou ter renda financeira satisfatória. É uma convicção forte de alma dentro de você, sabe? Então, assim, eu escolhi, parece que aleatoriamente. Hoje eu entendo, eu tenho caminhos com Deus, eu entendo perfeitamente. Parece que é aleatório, mas tem algo te conduzindo. Quando você tá lá e algo sopra dentro de você... Marca esse negócio aí de psicologia.
Eu acho interessante, porque realmente a gente vê só, no máximo, até o amanhã. Mas o quadro maior a gente não vê. É. Eu acho que você tava ali, mas você nunca ia ver o quadro maior que hoje está aí formado. Né? Você nem ia ter noção se ia estar hoje onde você está. Mas na hora ali a escolha... foi daquele momento, mas o quadro aí, maior...
Aquele momento ali definiu, né?
Aquele momento. Coisa. E aí se soma isso no desenrolar com a minha crença fortalecedora depois, porque agora eu faço esse negócio funcionar. Você entende?
Sim.
Sei lá, fui lá, vamos supor que eu tivesse marcado geografia. Agora eu faço funcionar.
Sim, a partir daquele momento era a minha ali, visão. Tá valendo.
Agora tá valendo, agora vamos fazer esse negócio funcionar. Eu falo isso muito para as pessoas. Aquilo que a gente acredita determina de fato... os nossos passos, o nosso empenho. É muito importante aquilo que a gente acredita sobre a gente. As coisas que a gente está dando sucesso na nossa mente ou aquilo que a gente está fracassando na nossa mente.
Eu acho que às vezes essa questão de você se dedicar, mesmo que às vezes talvez você não tenha escolhido o seu sonho, eu acho que a gente tem que aprender a se dedicar bem naquilo que a gente faz, cara. Gastar tempo.
Sim, é empenho,
não dedicação. Fazer de qualquer jeito, ter uma dedicação. Que mesmo que não seja, vamos supor, hoje você queria talvez ser advogado, não conseguiu, mas na área que você está hoje, seja o melhor, pô.
É verdade.
Seja o melhor.
Isso, faz a diferença, né?
Se dedica, entendeu? Que eu tenho certeza que você vai conseguir colher frutos também, como você colheria sendo advogado, entendeu?
Sim, eu acredito muito nisso. Se você tiver essa ideia de que o que você fizer, você vai ser bem-sucedido, você vai ser bem-sucedido com qualquer coisa.
É, você hoje está aí e caiu nessa questão aleatória, né? Mas que eu acho que não é aleatório.
É verdade. Temos uma confirmação mais para frente depois. Sim.
Mas aonde... Mas logo de cara já bateu na sua cabeça, rapaz, eu amei, ou foi no, em alguns períodos da faculdade que você falou assim, rapaz, é isso que eu vou querer mesmo, psicologia é a minha vida.
Gente, quando eu marquei lá a psicologia, eu já estava amando a
você
psicologia.
Já tava, a partir do momento que marcou
mudou
mesmo.
A minha consciência ali. Caraca. Naquele momento. Eu já me via como psicóloga, não havia a mínima dúvida de interromper, parar... cansar, a minha mente, ela é assim, foi assim naquele momento, sabe? É isso. E quanto mais eu assistia a aula, mais apaixonada eu ficava. E a família, nos finais de semana, e a gente ia pro sítio, né? Uhum. Aí, sabe aquelas casas antigas que de roça mesmo, sabe? Que as paredes não vão até em cima, até o final do teto, sim, tem aquele teto ainda e uns vãos. Então, todo mundo interagindo... Dava pra ouvir o bate-papo, as risadas, né, da família, né? Gente, eu ia pra dentro do carro, debaixo da árvore, pegar os meus livros e ficar lendo.
Caramba.
Sério, várias vezes. Aí a família lá interagindo dentro da casa, da roça, e eu lá dentro do carro.
Mas, cara...
Comendo psicologia.
Sei que você amou já logo de cara ali, como você tá falando. Mas ir para Campos e voltar, nunca passou um momento, rapaz, isso está cansativo. É, dá uma
puxado,
desistida,
né,
ou você já
Elber,
foi
você olhando
bem
de longe assim,
mesmo?
Né,
Elber, se fosse, assim, eu me formei, né, 5 anos depois de formada. Se eu tivesse nessa proposta 3 anos, 2 anos depois de formada, eu não vou nem dizer agora, eu já não faria. Eu tenho uma leitura da vida, sabe, que tem coisa na nossa vida que é o tempo perfeito.
Sim.
Não pode ser 1 mês antes nem 1 mês depois, porque o seu ânimo está preparado para viver aquilo e você nem sabe como que o seu ânimo está preparado para viver aquilo. Eu, talvez isso seja, né, o que nós entendemos como o kairos de Deus, não é? O tempo perfeito. E respondendo a sua pergunta, nunca me cansei. Contava as horas para pegar aquela bendita van. Chegava 1 hora da manhã e ainda acompanhava um pouquinho o tirisquinho do Jô Soares. Levei um tempo para recuperar meu sono depois, tá? Porque 5 anos nessa batida.
O que eu tô pensando assim é que você ali. Que determinação. Porque você tava bem nova.
Tava. Eu tava bem nova mesmo. Verdade. Hoje eu tenho noção. Na época, não. O tempo vai passando, a gente vai olhando os nossos passos, né? Você fala assim...
Nossa, como que eu tirava disso?
Cara, exatamente. Eu olho pra trás, Thiago, eu falo assim... Cara, isso foi genial! Meu Deus! Que sacada, sabe? E no último ano ainda vou te contar. No último ano... Isso é uma outra história, mas a gente vai produzindo aqui. Eu pensei assim, eu tenho que me formar. E a psicologia, eu estava falando de uma formação, né, início do ano 2000.
Sim.
2000 e pouco. Então, eu não tinha uma ascensão ainda de cara, sabe? Eu sabia que eu não ia me formar e pá, tô cheia de paciente.
Tinha um tabu também ir no psicólogo.
Tinha um tabu ainda, sabe? Então, eu pensava assim, eu sei que eu vou ser o que eu quero ser, mas com o tempo, dentro de um processo. Mas eu não posso ficar esperando esse tempo, porque isso pode me desmotivar, me desanimar. Eu já pensava nisso. O que, que eu preciso fazer para sair e começar a trabalhar? Gente, enquanto eu estava fazendo a faculdade de psicologia no último ano, eu resolvi fazer um curso para psicóloga perita examinadora do trânsito, lá na Unirio. Eu ia todos os finais de semana.
Trânsito?
Todos os finais de semana eu ia para o Rio. Gente, vocês têm noção. E eu descia em Campos. Eu saía daqui, na sexta-feira, meia-noite ou 10 horas da noite, ia pro Rio assistir aula sábado e domingo, e no domingo eu, tipo domingo meia-noite, dava aquelas horas de rodoviária onde você morfa pra caramba, nossa, pras horas casarem, puxava minha malinha, descia no shopping Estrada Rodoviária, né? E ia pra faculdade na segunda-feira pra atender e ter aula à noite.
Caraca, então no final de semana você ficava por lá mesmo, por conta do curso.
Por conta do curso. Ah, e detalhe, eu fazia esse curso, interessante, olha o ser humano, Elber.
Esse curso do trânsito é dessa área da galera que trabalha do exame de psicólogo?
Isso, exatamente. Uhum. E aí, Elber, só que tem uma coisa, Thiago. Para trabalhar como psicólogo do trânsito, o normal até hoje, gente, você precisa de ter um lugar para trabalhar. Então não adianta você sair da faculdade, gente, e ir fazer um curso desse se não tem alguém que vai te contratar, entende? E não tem o mercado, não absorve.
Com a autoescola combina super certo.
Minha mãe nem sabia qual autoescola, minha mãe tinha autonomia nenhuma. Eu acho que por estar na autoescola, que eu pensei, ah, tem psicólogo do Detran, será que eu consigo, sabe?
Sim.
E aí, eu fiz isso e pensei assim, eu não tinha aonde trabalhar, mas fiz a formação. Me pergunta se em algum momento eu duvidei no meu coração que eu ia arrumar um emprego como psicóloga do trânsito.
Não, se você não duvidou com 16 anos, vou nem perguntar. 18, imagina.
Não duvidei, eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar, é convicção de alma. Sabe? Uhum. Ali eu fiz o curso.
Eu nunca ouvi história de alguém não passar no exame desse.
Cara, acredito.
Que bom!
Sim,
né?
Todo mundo tá sempre bem apto pra pilotar.
Cara, eu conheço as histórias de gente que reprovou, sim.
Então,
sim.
Vou falar aqui.
Pode falar.
Não sei se o João tá me ouvindo, mas a Aline, esposa dele, não sei como é que ela passou, não.
Ô, João, ó, você tá ouvindo esse negócio.
Mas aí você já conseguiu trabalhar?
Aí. Saí, fiz a formação, terminei, né, o curso de perito no Rio, terminei a minha graduação, me formei, peguei correndo lá o meu registro. Eu me formei no meio do ano, em julho, né? Foi em junho, julho que eu me formei. E aí, gente, olha o que aconteceu. Volto eu, né, para a vida de auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, que era o que eu era. Você está formado,
sim,
mas
no
você...
No caso, aqui em Itaperuna.
Aqui em Itaperuna.
Pra... Sim.
Aí tô eu aqui na minha função normal, né? E um belo dia eu estava lá na recepção do escritório da minha mãe, um senhor chegou e falou assim, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, se identificou. Eu trabalho na clínica do Detran X e eu estou procurando alguém que possa trabalhar lá com a gente, porque a nossa psicóloga vai sair. E falando sobre isso com as pessoas lá da nossa necessidade, me falaram que aqui tinha alguém que fazia faculdade de psicologia. Você pode chamar essa pessoa? Eu falei assim, sou eu mesma.
Olha a providência divina.
Aham, sou eu mesma. Eu sou Milene, mas eu não estou fazendo a faculdade de psicologia, não. Eu acabei de me formar mês passado. Ele, nossa, que ótimo. Você já conseguiu tirar sua carteirinha? Sim, eu fui em Petrópolis tirar minha carteira. Petrópolis e Rio. Eu dei entrada em um e peguei no outro. Aí ele foi e falou assim, que ótimo. Então, Milene, vamos fazer o seguinte. Eu preciso que você faça o curso de perito examinador do trânsito.
Eu já tinha o curso.
Caramba.
Caraca.
Aí eu falei assim, eu já tenho o curso. Ele,
tá tão perfeito.
Você já tem o curso? Eu falei
tava
assim, já tenho.
Que precisava.
Terça-feira você vai lá, então, que a gente já quer conversar com você para você começar. Aquilo me ensinou muito, Elber. Agora eu entendo, né, que sorte é o encontro da oportunidade com esforço.
Sim,
então, totalmente. As pessoas podem olhar e falar assim, sortudo. Entenda, gente. Eu não vou dar crédito para sorte, porque lá atrás eu me empenhei em ir todo final de semana para o Rio, morando muito distante, fazendo a monografia, lendo livro. Gente, vocês têm que ver como pessoa formada em psicologia tem que ler livro, a graduação, quer dizer, não formada. Ah lá, o tempo da graduação, você tem que ler, você tem que atender. Os nossos relatórios eram assim, atendia um paciente. Aí quando ia apresentar para o supervisor, né, da nossa grade, fala da pessoa... Oi, tudo bem? Passei por isso aqui. Sua fala. Fala da pessoa, sua fala. É assim que é um relatório. Você imagina você sentar depois de uma sessão, escrever aquilo tudo, redigir, entregar para o professor, isso tudo acontecendo. Então, ah, é sorte, ela teve maior sorte. Eu hoje diria que eu me preparei, eu me esforcei, e as minhas crenças fortalecedoras me ajudaram ali. Porque lembra quando eu disse, eu comecei lá atrás a fazer o curso, eu tinha convicção que eu ia trabalhar nisso. Então, a gente gerar essa convicção na gente das coisas que vão e que podem acontecer na nossa vida. Eu nunca duvidei, Albert.
Mas eu acho que acho incrível você isso. Fala isso. Sim. E faz super sentido, porque, tipo assim, quando a gente forma lá, a gente não sabe se vai arrumar um serviço logo de cara. Mas também, se alguém estiver procurando alguém da nossa área específica, só vai achar se a gente estiver formado.
Exatamente.
Então acho que vai acompanhar um ou outro, entendeu? É isso. Só vai aí. Bater na sua porta se realmente, eu tenho. Ah, isso você precisa? Eu tenho. Aqui, esse currículo aqui.
Gente, que interessante, né? Literalmente o emprego bateu na minha porta. Literalmente. Gente, Sim. Eu saí desse trabalho da clínica do Detran em maio desse ano. Eu pedi o desligamento há 2 anos atrás, num processo de dor.
Recente.
Num processo de dor, porque vocês conseguem imaginar a minha gratidão? A minha gratidão era sem fim por aquele lugar, sabe? Eu tive que, assim, arrumar o meu coração. Uhum. Eu não tinha condições, assim, emocionais no bom sentido, da emotividade.
Eu sei que passou
de conversar e falar, vou precisar sair. Eu adiava aquilo todo dia. Ai, você não vou falar isso, não vou falar. Não vou. Aí eu ia, olha, eu acho que vai chegar um momento na minha vida que eu vou ter que fazer outras coisas e não sei o quê. Aí o médico da clínica olhou e falou... Sabia, Milene, que você não ia ficar aqui a vida
Provavelmente
toda.
Você que passou a Aline, então.
Oi?
Você que passou a Aline,
então. Essa pessoa? Vamos aguardá-la para ela dizer. Mas a avaliação psicológica do Detran é uma das mais tranquilas. Quando Sim. A gente, como psicólogo, vai escolher no nosso hall de testes psicológicos o que a gente vai usar para essa parte de trânsito, a gente escolhe as mais tranquilas.
Sim.
Porque tem umas mais complexas, entende? Tem umas que exigem mais realmente da pessoa, a gente já escolhe.
Então é de acordo com o perfil ali da pessoa?
É, a gente
já analisa um pouco ali a pessoa.
Analisa. Pra... Na verdade, da avaliação para o Detran, a gente analisa assim condições patológicas de estar ou não no trânsito. Então, a gente não entra muito na questão de personalidade,
sim,
entende?
Sim.
Então, a gente precisa ser prático, né? E específico para essa demanda. Então, tem alguma patologia que impeça de estar no trânsito? É isso que a gente analisa, tá? Considerando a parte da entrevista, aquilo que a pessoa fala. Então, Elber, a pessoa pode omitir informação. A gente fica com a informação que ela revela. Coloca ali na hora de analisar, entende? E a gente analisa aquilo e dá certo. Por isso você conhece muita gente que...
Mas eu tô... Aline, eu tô brincando. A Aline pilota bem, eu tô brincando. Mas você então trabalhou uma boa parte que foi recentemente nessa área.
Exatamente.
Mas você também atende...
Atendia no consultório já.
Atendia
no consultório e lá. Uhum.
É adultos, crianças, geral?
Eu atendo só adultos partir de 18 anos. Mas no início da minha carreira, eu atendia criança, atendia adultos. Mas lembra, você vai desenvolvendo identidade profissional.
Sim.
Aí no seu processo de identidade profissional, você fala assim, é isso daqui que é pra mim, é isso daqui que não é, sabe? Onde que estão os meus cases de sucesso? Por quê? Né? Aí você vai entendendo as coisas. Aí você fala assim, ok, tá na hora de filtrar.
Agora, pra você já tá tempo aí trabalhando nessa área, o que mais chega no seu consultório? Assim, é a ansiedade, a depressão, os dois são juntos?
Olha,
quais são os casos mais
recorrentes? Muito amplo, tá bom? Mas Sim. Eu vou pegar, assim, em linhas gerais, o que mais se repete, né? Chegam muitas questões de ansiedade. Muitas questões.
Sim.
Tô aqui porque eu tô com ansiedade. É aquela ansiedade que já não tá legal de conviver.
Uhum.
Porque as pessoas, elas vão empurrando a convivência com a ansiedade também, tá? Vão dando
um
jeitinho,
vão
convivendo do jeitinho delas. Quando chegou num nível que o negócio tá difícil de conviver, elas não, não, aí elas vão procurar ajuda profissional.
Sim.
Questões de depressão também, tá? Compulsão, todo tipo de compulsão, seja alimentar, seja de gastos por compras, também tem esses casos.
Eu já passei por isso com livros.
É.
Mas hoje eu sou muito mais controlado.
Então. Muitas questões de relacionamento. Relacionamento amoroso, seja casal, sim, noivos, maridos, sabe? Assim, eu tô aqui porque eu preciso lidar com essa situação de uma forma melhor. A pessoa, uhum, quer se melhorar, ela quer ver o que que tem nela, uhum, que tá contribuindo para um desfecho desagradável, desconfortável para ela. Aí ela vai para terapia também por causa disso. Mas lembrando, gente, tem de tudo.
Mas essa questão, tá, de casal, geralmente uma pessoa procura.
Uma pessoa
mas
procura.
Mas depois tem que tratar os dois?
Elber, eu já fiz terapia de casal com, uhum, os dois. Com, né, marido e mulher. Agora, no momento, eu tenho percebido uma coisa. Mesmo que o casal, às vezes, faça terapia, eles têm demandas individuais da história deles, dos sentimentos deles. Então, sim, é muito comum, às vezes, o casal, ele faz a terapia de casal e, às vezes, ele precisa fazer a terapia particular dele. Não precisa, uhum, ser junto, mas tá bom, encerra a terapia de casal e vai pra uma particular sua, tá?
Sim.
Pra você aprender a administrar seus pensamentos, porque, às vezes, tem coisa do pessoal, do íntimo da pessoa, que é projetado na esfera do casamento. Uhum. E isso vai trazendo conflitos, não é? O quanto a pessoa não se sentiu amada, ela projeta isso num casamento. O quanto ela se sentiu cobrada, ela projeta isso no casamento. Gente, casamento é uma coisa que as pessoas fazem tanta projeção. Realmente, olha, casamento é algo assim muito bonito, muito desafiador. Mas ambos, tanto homem quanto mulher ali na relação, tem muita projeção um no outro. A expectativa de que você me entenda. Uhum. A expectativa de que você me aceite como eu sou.
Sim.
Mas eu tenho dificuldade de te aceitar como você é. Você precisa andar um pouquinho na linha. Você, sim, precisa fazer umas coisinhas do jeito que eu gosto. Você entende? Ninguém faz isso por mal. Sabe? Sim, a pessoa, sim, se dá conta que é assim e ela percebe, cara, eu preciso me ajudar e eu preciso fazer com que esse relacionamento seja satisfatório para nós dois, não é? Então, assim, às vezes os sentimentos que a pessoa teve na infância com pai e mãe, com as primeiras experiências de amor dela, ela projeta no relacionamento que ela tá, gente, de namoro, noivado, casamento, tá? Ela projeta isso. E aí, por isso que tem coisas, às vezes, que é do individual da pessoa, sabe, Thiago? Ela, sim, tem que ir lá arrumar isso, olha, mas isso daqui é uma coisa sua. Você vai melhorar no seu casamento, você tá entendendo a dinâmica, como que funciona, mas tem coisas que são suas aqui. Então, assim, às vezes, entender a história familiar do outro, entender que o cérebro do outro é diferente porque vem de um contexto diferente, são coisas muito desafiadoras ali na prática.
Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você quiser responder, não responda, mas se quiser, fique à vontade, tá bom?
Tá.
Você é cristã?
Sou cristã.
Sim. Como forma essa ligação, ser cristã e a questão da psicologia junto?
Sim.
Porque temos uma galera que às vezes é meio contra, nesse sentido de, não sei se tem que frequentar psicólogo e tal, papapá. E como é que... Eu não quero entrar nessa parte, mas como é que é pra você ser cristão, sim, e trabalhar nisso,
sim,
aí?
Entendeu? Nossa, eu gosto de falar sobre isso, né? Uhum. Vou falar assim, do meu pessoal. Como que é a minha mente sendo cristã e sendo psicóloga, né? Que lá no consultório a gente atende... Sim. Isso não interfere. Mas o meu pessoal, como que é? Quando eu me aproximei de Deus, eu passei a entender mais ainda a mente humana. Quanto mais eu convivia com Deus, quanto mais eu aprendia sobre Ele, quanto mais eu observava o comportamento de Jesus através das Escrituras, mais fazia sentido. A Bíblia me aproximou da mente, a Bíblia me aproximou da psicologia. No momento nenhum trouxe questionamento. Para mim, fez todo sentido, abriu uma consciência. E eu comecei, eu lembro que eu era novinha e eu pensava assim, tudo na vida que foi criado, o ideal, se a gente quiser saber detalhes e ser perito sobre aquilo, é você buscar conhecimento com quem criou.
Sim.
Então, para mim, fazia todo sentido buscar em Deus o conhecimento sobre a mente, sobre tudo que ele criou, por que ele criou, não é? Então, assim, eu tinha amigos, Elber, que eram filhos de pastores na época da faculdade de psicologia. Eu tinha amigos que eram bem ativos em ministérios na igreja deles. E eles, eu percebia o conflito dentro deles, lá na graduação, novinha também. E eu, pra mim, aquilo não era um conflito. Mas nessa época da faculdade, eu era de Deus, mas eu não frequentava igreja, entende? Eu acreditava, eu sempre tive muita fé. Eu sempre tive muita comunhão com Deus, mas eu não entendia nada de reino de Deus, sim, entende? Só aquela coisa de coração bondoso que busca Deus, só é bem inocentezinho, sim, sim, de maré desse,
é,
tipo, sabe?
Moral, aquela coisa ali, né?
É, bem aquela coisa assim, bem inocente. E quando eu passei de fato que a presença de Deus me ativou, quando eu fui entender como que funcionava, eu pensava, perfeito. Perfeito, é isso daqui, sabe? Porque a mente do ser humano mudou com o pecado. Uhum. Não é mais a mente da criação de Deus sem o fruto, antes do fruto, né? Então, para você entender essa dinâmica, Deus e a psicologia, você precisa... Eu arrumei na minha mente, eu entendo a mente do ser humano na ótica de Deus, na proposta de Deus, e a mente pós-pecado. Pecado, vamos dizer, sim, assim, né? Durante esse pecado mudou alguma coisa, mudou a nossa mentalidade, não é?
Emocional.
O emocional, os desejos do ser humano. Então, assim, pra mim me aproximou, sabe? Mas eu entendo, até mesmo a psicologia, nós temos teóricos ateus, né? Nós temos várias. A teoria robusta da psicologia, ela vem de cristãos, mas ela vem de ateus também, vem de filósofos, vem de pessoas que dizem, ah, não me, sim, meto nisso, vocês decidem o que vocês querem acreditar. A psicologia ali dentro do consultório, ela não depende de nenhuma vertente religiosa para ela poder funcionar. A psicologia, ela é independente de uma vertente religiosa, sim, né? É, mas na minha mente eu arrumei assim, e por isso não me enfraqueceu em momento algum, e fez muito sentido depois que eu descobri o propósito de Deus na minha vida, sabe, as coisas se ampliaram muito mais pra mim.
Sim, legal, né, cara? Onde muita gente às vezes vê conflito, pra ela meio que uma coisa complementou a outra, é, né? Então,
eu acho que dá pra caminhar assim, junto, super de boa. Falar sobre uma coisa que você mandou pra mim, né? Lá do... Você é neuro, psicólogo,
uhum,
especialista em hipnoterapia.
Isso, formado em hipnose clínica. Uhum.
Vamos lá. Essa hipnose é um pouco do que a gente vê ou é diferente? Como é que é dessas que a gente já costumou ver? Pessoas
tá
esquecem
um relógio na frente, não, da pessoa. É isso.
Eu só lembro do compre batom. Compre batom. Na frente do espelho. Eu sou maravilhosa.
Antes da hipnoterapia, deixa eu fazer uma pergunta. Talvez complemente a situação. Eles falam muito de abordagens dos psicólogos.
Sim.
Entendeu? Então, uhum, qual é a sua abordagem dentro da psicologia e da profissão?
Sim. Eu atuo dentro da abordagem cognitiva comportamental. Chama terapia cognitiva comportamental. Aí, para as pessoas que estão, né, aqui com a gente.
Uhum.
A psicologia, ela é muito ampla. Ela não divide o ser humano. A gente tem uma profissão, Thiago, que a gente integra o ser humano. A gente olha ele como um todo. Ele vem com um sintoma. Ele vem com uma dor. A gente não separa, sabe? Não é igual a medicina, que tem que ser assim, sabe? Que divide. A gente não. Você traz uma coisa e a gente... puxa outra coisa, puxa outra. Então,
sempre
a gente tem esse
ligado,
olhar,
né,
integral. Então, a psicologia, para ela funcionar, ela também não depende das abordagens. A gente escolhe as abordagens,
uhum,
por uma questão de afinidade, por uma questão de você escolher um método também. Qual vai ser o método que eu vou atuar? Todos os métodos funcionam. Então, tem a psicanálise, tem a gestaltterapia, uhum, tem a humanista existencial. Eu fiz a minha formação, não a minha formação, o meu estágio, na época, supervisionado na faculdade, em humanista existencial. Me dava muito bem, sempre me dei muito bem. Depois que eu fui para a prática, para a atuação, eu percebi que eu gostava de trabalhar... Gente, olha o que é você desenvolver identidade profissional. Eu gostava de pensamento. A pessoa me falava um pensamento dela. Sabe aquele processo de dissecar? Como se você estivesse num laboratório dissecando e vendo as profundezas daquilo, eu percebi que eu dissecava o pensamento da pessoa e ia num processo bonito, junto com ela, não sozinha,
sim,
conduzindo aquilo junto com ela. E eu pensei assim, cara, pera, Eu não sou urbanista existencial, eu sou cognitiva. Você entende? Quando você se percebe, durante... eu falei assim, gente, eu sou cognitiva, meu Deus. Aí eu comecei a estudar, a pesquisar, eu queria sempre, eu sou muito pesquisadora, adoro pesquisar qualquer coisa. Sei lá, se essa água tiver escrito um negócio aqui, não sei o que, lá em casa eu vou pesquisar o que, que é a fórmula do negócio ali. Você entende? Adoro, não profundamente como um profissional faria, né? Por não ser da minha área, mas eu vou lá.
A curiosidade,
acessar,
né?
A minha curiosidade, exatamente. Então, eu ia pesquisar e eu percebi também que, na minha visão, a cognitivo-comportamental tinha também um portfólio científico muito grande também. Aquilo me alimentava, porque como eu gosto de leitura, eu gosto de pesquisa, sabe? E aquilo era, nossa, uau, que incrível. E aí, dentro do meu processo de psicologia clínica, quando vê, eu não pensei, eu não decidi, vou transformar a minha abordagem e vou adotar outra abordagem. Tal. Não houve isso. Eu já estava na outra abordagem.
Quando você percebeu, eu já estava fazendo.
Quando eu percebi, eu já estava fazendo a outra. Aí eu pensei, falei assim, não, está na hora de eu entender isso e me revelar, né, para a sociedade que me procura para esse atendimento com essa abordagem. A minha abordagem agora é cognitivo-comportamental. Ah, sim.
Então, a hipnoterapia, ela veio que meio que um complemento ali para o trabalho
sentido.
Que você faz.
Faz,
né?
Sentido. Uhum. Trabalho muito a base do pensamento da pessoa. Que ela acredita, as crenças, esquemas mentais que ela tem, Elber. E as pessoas têm esses esquemas mentais... não é de forma intencional. A gente não coloca um pensamento na nossa cabeça porque quer. A gente vai vendo o mundo, a gente vai interagindo, a gente vai tendo sentimento, a gente vai ouvindo coisas repetidas e a gente vai processando isso dentro de um sistema de representação dentro da gente, a gente vai assimilando, aquilo vai fazendo parte da gente, da nossa vida, sem a gente nem se dar conta. E aí, às vezes, a pessoa estava falando, ah, eu fiz isso, eu fiz não sei o quê, sei lá, gente, qualquer coisa. E eu ia lá e puxava o esquema mental da pessoa. Ah, isso é sugestivo para mim, de você ter um padrão mental XYZ, e que é isso e isso. As pessoas olhavam assim, você falou de mim todinho. Você me leu agora. Essa sou eu. Sabe? E eu percebi que eu falei assim, nossa, olha, isso é legal, eu gosto disso, eu gosto dessa coisa da abordagem do pensamento.
Você gosta de me ler todo, não.
Gente, isso dentro do consultório. Fiquei tranquilo que é só dentro do consultório,
dentro,
tá?
Dentro do consultório. Tipo assim, a pessoa chegou lá e já fala, quero que você me hipnotize porque eu tô com muita ansiedade. Não é assim,
não,
né?
Não, não é assim.
Você tem que primeiro... pegar, entender a pessoa,
é assim,
para ver se ela vai precisar daquilo ou não também, não é?
Exatamente, isso aí. Tá.
Mas uma parte dessa hipnose, a pessoa tem que estar um pouco sujeita, né?
Ela tem que estar aberta, né? Aberta. Se permitir. Uhum. Então, assim, como que eu trabalho com a hipnose? Tem várias pessoas que trabalham, tá, do jeito delas, a abordagem delas, as formações influenciam muitas pessoas. Mas como eu sou uma pessoa assim, que me dei muito bem nos meandros da terapia, para mim é tranquilo pegar uma abordagem teórica e colocar na prática e trabalhar ali com a pessoa os pensamentos. Então, eu já não acesso mais tanto a hipnose. É muito interessante, sabe? A hipnose é só quando fizemos isso daqui, preciso de reforços. Agora eu uso a hipnose assim, né? Não, tal que teve... Tinha uma pessoa que eu atendia, que ela tinha um determinado sintoma, que ela ia no médico, e todo médico dizia, olha, clinicamente aqui comigo não é nada, você não tem nada nessa parte aí do seu corpo. Ah, mas eu sinto. E eu trabalhando lá com a pessoa, as bases do pensamento.
De uma pessoa.
A gente fez uma hipnose.
Igual
cara, uma sessão de hipnose. Na outra semana, a pessoa já
tá
tinha
mudada.
Assim... 80% menos daquele sintoma que ela apresentava. Aí depois eu fiz uma outra sessão de hipnose. Mas, olha, gente, e uma hipnose bem light. Não foi aquela coisa densa, né? Eu falo isso porque os colegas que são dessa área sabem que tem, às vezes, algumas mais profundas, mais longas. Então, quando eu falo não foi densa, é porque não precisou ser profunda nem longa, sabe? Sabe aquele ajuste na mente da pessoa com a hipnose? Acabou o sintoma
dela.
Como
virar uma chavinha ali,
acabou
mais ou menos.
Acabou o sintoma dela. Mas a gente associando isso com a terapia, tá? Então, às vezes, Elber, a pessoa pode chegar lá, ah, eu quero só fazer hipnose. Eu não trabalho assim com a pessoa determinando. Tem todo um processo. Tem a permissão, tem a entrega.
Mas tem pessoas que querem... Rapaz, eu quero ver essa parada, ver como é que funciona.
Só por curiosidade, caraca.
É brincadeira, né?
Não tem um propósito. Eu posso até fazer, mas não sana a curiosidade dela, porque você não está resolvendo nada, não é? Então, assim... Essa hipnose terapêutica, a gente tem uma visão diferente da hipnose de rua. Aí vem cá, vou juntar seu dedo. É. Entende? Vamos juntar o dedo, ele vai colar. Igual aquelas de antigamente, te dou um alho e você acha que é um chiclete. Não tem isso? É. Isso existe, isso funciona, funciona? E tudo, mas funciona.
A chave não
pode
funciona.
Você não lembra daquele cara, não, cara? Um que foi até no BBB pode, uma funciona. Vez, cara?
Não, mas tudo que eu vejo na cara. TV, eu fico sempre com o pé atrás.
Mas, Elber...
Ah, eu sou meio Tomé. Enquanto cara, eu não passar pro trem...
Tem que entender que a mente humana, cara, é bem complexa.
Eu vou te falar uma coisa agora que a hipnose trouxe pra minha vida. E foi só depois da formação de hipnose que agora acho que vai fazer sentido com o que você está falando aí. Quando eu aprendi hipnose, eu fiquei assim, tá de brincadeira.
Rapaz, tá certo isso, né?
Tá de brincadeira comigo. O poder da comunicação.
Fazer mastigão, malha,
o poder de você saber acessar, através da palavra... um estado mental que faz o sujeito acreditar naquilo. Por isso que quando a gente conversou no WhatsApp e tudo, eu falei assim, olha, se quiser, coloca alguma coisa que eu associo com poder de comunicação. Eu adoro comunicação. Foi a hipnose que me despertou para isso. A hipnose, os processos do consultório também, as pessoas. E eu comecei a pensar assim, cara, o que é comunicação? O que é palavra na vida do ser humano? O poder da palavra. Porque é o poder da sugestão. Se você não acreditar, realmente não vai ter influência sobre você. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Mas a pessoa, ela tá muito sugestionável, perdão. A pessoa que tá com padrão mental de ansiedade, ela é muito sugestionável, tá? É a primeira coisa que eu falo para as pessoas, você tá muito sugestionável, sei que você não faz isso de propósito, não é porque você quer. A gente precisa fechar esse excesso de captação de sugestão que você tá, porque senão você não vai ter saúde mental. Porque tudo que você tá ouvindo, ou muito do que você tá ouvindo, muito do que você tá vendo, você tá assimilando, você tá internalizando. Isso é sugestão, gente. Isso daqui interfere no sujeito. Agora imagina. Gente, segunda-feira dessa semana, olha que interessante. Eu não sou muito de ficar em rede social. Gostaria até, mas não dá muito tempo. A rede social, a internet, tem um vasto muito do conhecimento que se deixar, você fica assim, quero aprender isso, quero aprender aquilo, né? Então, eu preciso de vida, eu preciso me cuidar um pouquinho também. Fico muito tempo no consultório. Mas segunda-feira dessa semana, antes de ontem, gente, eu fui, vamos olhar o celular. Vamos olhar como está a rede social. Gente, eu pensei assim, como que a mente das pessoas aguenta? Era assim... uma notícia apocalíptica para outra apocalíptica.
O eclipse
para o monte de anticristo que eles já descobriram. É, aí o fulano de tal lá da Israel, sei lá quem lá, o filho de não sei quem que tem influência em Israel, já é o anticristo na visão dos especialistas, com todo respeito, mas... aí você sai dos golpes. Aí eu vi um vídeo... gente, isso aconteceu real. Vi um vídeo de o golpe da garrafa pet no pneu. Depois o golpe das chaves nos hotéis, nos Airbnbs. Depois o golpe do portão, o golpe do não sei o quê. Eu falei assim...
tá bom, chega de
já
internet.
Já estragou meu cérebro por hoje, peraí.
Mas e o pior é que, tá que a rede social funciona dessa forma. Quanto mais você vê sobre esse assunto... você viu uma vez, na verdade,
não.
Sobre esse assunto, aí ele manda de novo.
Aí vou ver até o Google e o YouTube outro. Vai mandar isso tá pra gente. Né?
Não, tá sugerindo pra você aquilo. É,
exatamente. Então, por que eu falei disso com hipnose? A comunicação. A pessoa não sabe... mas ela está sendo hipnotizada por esse tipo de conteúdo. Sim, é isso daqui é uma hipnose, gente. Nem toda hipnose tem que estar assim, ó.
É o feed infinito, né? Você vai embora.
Toda hipnose tem que estar assim, gente. Tem muita conversa também... que ela é uma hipnose.
E pior que às vezes também tem uma mistura de emoções, né? Às vezes é um cachorrinho, é um vídeo alegre, vídeo triste.
Isso, exatamente.
Vídeo engraçado, vídeo que
dá
ódio.
Deixa eu voltar para os gatinhos aqui, que isso aqui foi muito triste.
Eu falo isso no meu workshop. Eu explico isso para as pessoas no workshop. Eu falo assim, ó, suas emoções sendo drenadas. Aí você foi lá e viu a notícia apocalíptica. Aí depois você viu a guerra, aí mexeu com você. Você já tem uma emoção. Aí daqui a pouco você vê os pandas brincando. Ai, que fofinho os pandas. Quero um monte de panda no meu quintal. Você imagina o seu cérebro processando todos esses neuroquímicos. Tá aí do nada você vê alguém que tá com uma doença de câncer, com não sei o que, aí mostra o hospital, mostra você. Aí não sei, mostra a mãe que perdeu o filho e você já... Sabe? Seu cérebro colapsa a informação, não é?
Pra ficar alegre? Pra ficar triste? Isso. É o quê, meu filho? Cara, é pra ficar com
raiva? Aí, Elber, as pessoas hoje em dia estão assim. Vê se não é assim, gente, as conversas particulares com os amigos. Tô cansado, tô cansada, tô drenado, não tenho energia pra nada, tô desanimado.
Tá sempre um mais cansado que o outro, você já reparou, né?
Mas claro, gente, essas
tô com dor de cabeça. Ah, a minha tá uma semana, tô com enxaqueca tem uma semana.
As nossas emoções estão todas indo, assim, sabe? Isso aqui é super estimulação. Isso é um fenômeno que é chamado, inclusive, de brain fog. É uma outra coisa que eu explico lá no meu workshop. É tipo uma névoa cerebral, é quando o cérebro ele está super estimulado. Ele, sabe, ele sai de uma informação, vai para outra, ele sente algo, ele retém informação. Cara, depois que você navega uma hora na internet, você lembra de tudo que você acessou, que você viu ali? Você acha que isso foi para sua memória de médio prazo?
Médio.
Aí, pessoal, qual que é a queixa das pessoas hoje também? Não tenho concentração. Ó, minha memória tá meio fraca, tá? Não repara, não, que eu não tô lembrando das coisas, não.
Mas aí cê não entende? Vê que tá perdendo muito tempo.
Ó, isso daqui tá... Não tô colocando a responsabilidade, mas a forma como a gente usa, não é o objeto. Sim, é a forma como a gente usa, como a gente consome esse conteúdo, tá causando um...
E aquele filme é muito bom, mal-estar. Tá? O filme, o sério, é filme?
O Dilema das Redes. Dilema das Redes.
Muito bom, gente. Muito bom. Já assistiu Como Ser um Tirano?
Não,
vou assistir. Como Ser um Tirano? Eu acho que devia ter outro nome. Eu acho que o nome devia ser Como Manipular o Povo. É porque, assim, eles pegam os líderes políticos, mais os socialistas, os comunistas, assim, e como que as estratégias comportamentais, mentais e de confusão que eles usam para manipular as pessoas. Assistam. Já assisti duas vezes, inclusive, porque eu gosto de lembrar aquelas teorias da explicação, e tem profissionais explicando, aí mostra lá alguma coisa, aí eles têm um episódio falando só como Hitler conseguiu manipular um povo, como Mussolini... Como Saddam Hussein, entendeu? Stalin, ele vai mostrando isso, ele vai mostrando esses líderes ao longo das épocas, né? Nenhum líder atual, porque o objetivo é um estudo, não é atacar, não é? Então eles pegam esses líderes de outras épocas e fazem estudos de comportamento. Como que, gente, é muito bom. Assistam. Você vai ver aquilo acontecendo hoje em dia de forma disfarçada, mais diluída, você entende? Sim. Não tá com aquele extremo, não é?
Mas você vai ver assim. Radical,
isso,
demais,
sem o radicalismo. Porém, você fala assim, cara, isso tá aqui ainda, esse negócio ainda tá funcionando.
Agora, uma pergunta que pode ser meio boba em relação da questão da hipnose ainda. Geralmente, quando tem essas hipnoses de rua, a pessoa não lembra o que ela fez. Mas na sua, é o contrário, né? Na questão da hipnose na terapia, a pessoa lembra.
Ela geralmente se lembra, mas pode ser que tenha momentos do tempo de hipnose que ela se desliga um pouquinho, ela não lembra tudo. Então, vamos supor, se às vezes eu fiquei com a pessoa 40 minutos em hipnose, ela vai ter uma percepção de lembrar de 20 minutos de coisa, entende? A mente capta uma coisa, sabe? Então, assim, ela pode se lembrar, depende também do estado que eu aprofundo a pessoa. Geralmente, quando a pessoa está muito ansiosa, ela tem muitas preocupações, minha conduta, tá, gente? Eu não aprofundo muito ela, não. Eu quero dar a ela...
O conforto
dela se sentir no controle. Porque ela tá acostumada a se sentir no controle, pelo menos a querer estar no controle, entende? Aí, você vai agora ficar aí falando coisa na minha cabeça, é ruim que eu vou deixar. Ela quer, mas no fundo, a mente não consciente dela tá reativa e controlando aquilo, tá? A consciente quer, eu preciso cuidar disso daqui em mim. A inconsciente, não consciente dela tá, olha... Peraí, tudo bem, mas eu preciso de estar à frente desse negócio. Então, a mente da pessoa às vezes está muito no movimento de tentar controlar. E eu deixo. Agora é o momento de você sentir, achar, no bom sentido, que você controla alguma coisa. Porque você já vem com essa ilusão há muito tempo na sua vida. Não vai ser agora, na primeira sessão, que eu vou tirar isso de você. É. Aí você tem um momento de respeito, de acolhimento, de respeitar o processo da pessoa, sabe? Não é assim... Pá, tipo, né? Cheguei chutando o pé na porta. Pá, 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 pá. Não, você se sente, né? A gente percebe, a pessoa tem necessidade de. O impulso de estar no controle. Então vamos deixar você no controle, vamos trabalhar. Aí às vezes a pessoa fica assim, mas foi muito simples. Eu falei assim, eu sei. Mas se for a gente aprofundasse, você ia... É, não é? Então, tenho esse cuidado. Não é todo profissional que tem que ter esse cuidado. Sim. E se não tiver, não está errado, tá bom? Pode chegar na primeira e te aprofundar o fulano aí todo, tá? Mas eu sou psicóloga também, né, gente? Eu não sou só uma hipnóloga, nem uma hipnoterapeuta, com outra formação que também trabalha na hipnose, né? Eu uno as duas coisas, sabe? Então, eu tenho esse posicionamento de dar o conforto, a segurança. Para mim, Elber, é extremamente importante a pessoa sentir segurança e confiança. Eu não dou um passo enquanto ela não está se sentindo extremamente segura, extremamente confiante em mim. Sim. Quando ela diz, eu confio totalmente, a gente vai num outro ritmo.
Sim. Essas duram em quanto torno? Em quantas horas esse atendimento, geralmente?
Cada sessão é uma hora.
Uma hora.
Ah, acontece, passar um pouquinho agora, e tal, existe, né? Mas
não sei se você trabalha assim, mas existe aquela... Muitas pessoas, quando procuram psicólogo, procuram, talvez já está disposta a conversar. Mas chegam pessoas ainda que, mesmo assim, chegam com um bloqueio, vai lá, mas, tipo assim, ainda...
Tá com receio ainda.
Não quero falar nada, não. Não quero contar nada.
Gente,
não quero me abrir.
Tem.
Eu tô aqui, mas eu não preciso de vir, né? Tipo assim, né?
Ou tô vindo por alguém, por
acontece
alguém.
Tem, acontece. Gente, tem uma coisa que nós, seres humanos, temos chamada resistência. E resistências, elas não são, assim, declaradas. Elas são, sabe, camufladas. Elas são veladas, entende? Eu quero, porque eu sei que eu preciso, mas o íntimo da pessoa, a parte do inconsciente dela, eu tenho medo de me magoar, eu tenho medo do que eu vou ver, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de me abrir, eu tenho medo do julgamento, eu não gosto de lembrar disso. Ela não diz isso com clareza, tá, Thiago?
Você que tem que ir colhendo.
Eu percebo que tem essas resistências, não é? E aí, como que a gente faz? A gente tem que trabalhar as resistências. Você já trabalhou
nas
resistências?
A gente já chega lá cantando a pedra. Eu sei que você vai querer que eu fale tudo pra você, que vai entrar na minha mente. Você
sabe o que eu falo? Você sabe? Já aconteceu...
Aqui não vai funcionar não, Milênia.
Já aconteceu da pessoa falar assim, eu tenho um segredo, mas eu não quero falar. Eu, tudo bem. O que, que você quer falar?
Você deixa ela aberta.
Deixa ela aberta. Aí ela tá achando que na próxima semana eu vou perguntar a ela qual o seu segredo. Não vou, não.
Quando
vou perguntar qual o seu segredo,
ela
não.
Ela tá contando.
Ela tá achando,
né,
que daqui um mês eu vou perguntar qual o seu segredo. Não vou, não. Você não quer falar? Você não vai falar. Você não vai viver o desconforto aqui de falar algo que você já decidiu por A mais B que você não quer falar.
Legal.
E aí, é esse lugar. O psicólogo, ele tem um desafio muito grande de não ocupar o lugar. Função, tá bom, gente? Função de mãe na vida do paciente, função de pai na vida do paciente, função de professor, o que ensina toda hora, sabe? Essa função agora, depois das mentorias, o boom de mentoria na internet, a própria pessoa que é atendida por você, né, você como profissional, ela já tá tentando te colocar na função de professor. Sem perceber, gente, isso é tudo movimento, nada é declarado, nada é falado, né? E aí você vai saindo, você vai percebendo essas coisas e você, opa, peraí, não sou a mãe, não sou a que corrijo. Não, a pessoa às vezes vai vir com esse movimento do mundo dela, da vida dela, tá? Não é você que tem que fazer esforço pra não ser. É a própria pessoa que você atende que tenta te colocar nesse lugar. E você tem que ficar atento com isso e, opa, não, peraí. Isso pode ser um desconforto para a pessoa, porque ela está acostumada com uma figura de autoridade de pai. Ela quer que você ocupe a função de pai. Ela não sabe se você não ocupar essa função.
Inconscientemente, ela vai querendo que você ocupe esse lugar, né?
Isso, exatamente.
Aí que está o perigo, né?
Então, se a pessoa chegar para quer contar um... Ah, não vou contar. Não conta.
Agora, creio que você atende sempre muitas pessoas, passam pessoas de várias idades ali, 18, 20, 27, 30, 40, em muitas idades... mas tem coisas que tem desabafos que chega a mexer com você, e dentro dessa outra pergunta que mexe com o seu íntimo, de você, por mais que você está ali profissionalmente atendendo, mas que mexe com você, de um psicólogo precisar de outro psicólogo?
Não, de um psicólogo precisar de terapia.
Olha, Comigo nunca aconteceu nesse ponto de uma pessoa trazer uma questão dela, de mexer comigo a ponto de eu precisar de arrumar alguma coisa dentro de mim, porque aquilo também mexe comigo. Não preciso, não vivi isso ainda, tá? Mas se for preciso, se acontecer, se isso já aconteceu com um colega, é isso aí. Ele tem que procurar, então, suporte para ele.
Sim.
Esse é o melhor caminho que ele faz. É assim que ele vai ajudar bem, inclusive, essa pessoa que está procurando ele com essa demanda. Agora, sim, uma época que mexeu muito comigo foi a época da pandemia, do Covid. Porque eu tinha um número muito grande de pessoas falando para mim, minha avó morreu, meu tio morreu, meu padrasto morreu, não sei o quê.
É, aí,
aquilo meio que... Eu falei assim, as minhas notícias, elas não eram notícias... de noticiários, né? De mídias sociais. Porque as notícias dos noticiários dão pra gente a ilusão de que tá distante da gente. Sim. As minhas notícias estavam perto, entende? Então eu ouvi aquilo e eu pensava, cara, só essa semana uns 5 me falaram que perdeu o parente. Aí na outra semana mais 3, na outra semana mais 8.
Ela não morreu há 2 anos, ela morreu ontem.
Isso, exatamente. Aquilo meio que eu fiquei assim um pouco... Eu não sei que palavra usar, mas... Sabe, eu fiquei um pouco aborrecida com esse momento que a sociedade estava vivendo. Eu falei assim, nossa, estamos realmente vivendo um caos.
Porque é uma realidade que na época, tipo assim, até você falando isso, eu tô refletindo. Pra nós, toda hora tinha uma notícia de que alguém perto morreu.
Chegou no momento, né?
O cara lá morreu, que trabalhava lá com a gente, morreu com Covid. O cara que tava ali, vizinho, morreu com Covid. Tava toda hora rolando essa notícia. Realmente algo...
Essa época, sabe, nesse aspecto, por ser um volume de notícias frequentes e muito próximas, aquilo um pouco que me... Eu não sei que palavra usar mesmo, gente, mas eu não sei se me entristeceu, não no sentido de tristeza e depressão, mas aquela tristeza, assim, sim, compaixão sim. do ser humano, sabe? Aquela coisa de que você ter que sair da sessão e arrumar a sua mente, não por causa de uma pessoa, mas por causa daquelas notícias da referentes àquilo.
E
ver que eles estavam sofrendo, ver o sofrimento dessas pessoas, sabe? Por causa disso, e tinha a questão ainda de não poder ter o ritual de despedida, né? Porque quem tinha perdido alguém por causa de Covid, não podia passar pelo velório, né? E isso, para nossa psique, na nossa cultura, isso é muito importante. Isso é um ritual de despedida. Isso é o processo de elaboração de um luto. Então, você entender sobre isso, o que está acontecendo na mente da pessoa e que isso é tirado da pessoa, não é por N razões, não é por ninguém específico, a gente compreende tudo. Mas você percebe assim, nossa, que delicado o momento, que forte isso, sabe? E que triste também. Então, essa época meio que me mexeu um pouco comigo pelo volume de situações.
Pra fechar, porque já tá dando o seu tempo já, eu acho que a gente...
Papo a gente tem, tá vendo?
Eu acho que a gente... Rendendo. De verdade, eu conversaria horas com você.
Poxa, que legal. Também bateria altos papos aqui,
eu
gente.
Uma pergunta antes.
Pode fazer, pode fazer.
É verdade que na terapia o paciente nunca tem razão? Piada de terapeuta isso, né?
Piada de terapeuta? Olha... não, não colocaria isso como uma verdade, não. Ele, aliás, a forma dele enxergar a vida dele, ele está coberto de razão por enxergar daquela forma, entende? Então a pessoa vem com uma forma de... Eu tenho razão de enxergar isso dentro do seu sistema de percepção, dos seus esquemas mentais, suas experiências, crenças, valores. Você tem toda a razão de pensar do jeito que você pensa. Se eu tivesse, às vezes, aí do seu lugar, com as mesmas experiências, eu pensava dessa forma. Então, se a gente pensar, o paciente nunca tem razão. Depende do ponto de vista. das dores dele, ele tem razão. A gente vai, o que, que a gente faz? A gente ajuda a pessoa a enxergar por uma perspectiva diferente.
E às vezes faz toda a diferença.
Nossa, isso muda todo o trajeto da pessoa. Muda do lado de dentro, principalmente, e depois começa a mudar do lado de fora.
Galera, você que tá aí comentando, mande sugestão de assuntos aí pra gente conversar com a
minha. Ótimo!
Gente. Acho que ela vai ter que voltar mais vezes aqui pra gente conversar mais.
Olha, cara, eu boto fé aí, hein?
Vamos conversar, gente.
Tem mais história pra contar também. Então fique aí à vontade. Fala, rapaz, fale sobre isso, fale sobre ansiedade, fale sobre isso. Pra gente tratar assuntos específicos aqui de uma maneira até mais focada, né? Mas eu queria fechar com uma curiosidade também, pra gente fechar, pra você te liberar, porque você tem compromisso. Isso bateu na minha cabeça agora no bate-papo. Uma confissão de um crime. um possível crime numa sala de um psicólogo. Como é que funciona isso?
Nunca aconteceu comigo.
Uhum. É porque tem...
Mas tem um código de ética para isso, tá? É, como nunca aconteceu, nunca precisei consultar muito sobre isso, mas... É...
Ou não que a pessoa só cometeu, não. O que ela foi, que ela sofreu. Também, alguma coisa.
Não, que a gente tem que pensar assim: ela cometeu um crime, mas ela tá pagando, ou ela pagou por esse crime, ou ela cometeu um crime e ela se escondeu, se esquivou. Você entende,
gente? Sintoma de psicopatia, ou
tá
que
guardado.
É, entende isso.
Ou também, tipo, uma questão de ela sofreu esse crime. Como é que eu posso dizer? Vamos tentar um exemplo.
Se ela
um abuso.
Se ela sofreu um abuso, é ela como vítima, né? Ela precisa relatar, só se ela não estiver bem para relatar. E às vezes já vi casos de psicólogo, não é o meu caso, mas atender uma pessoa, se a gente já ouviu isso em congressos, entende? Em casos assim, atender uma pessoa que ela não, ela estava em processo de abuso e ela não tinha condições psicológicas para denunciar, e o psicólogo teve que abraçar a causa, né? Entender lá e dizer, olha, é minha paciente, emitir laudo e tal, não tem condições de denunciar, eu preciso denunciar. Sabe? Já vi isso acontecer.
E agora, se a pessoa cometeu um crime no sentido assim, rapaz, doutor, eu fiz isso, isso e isso há um ano atrás, tal, pra começar a contar pra você um crime, tem que ficar ali?
Tem que ficar ali. Se você precisar consultar, se você, como psicólogo, de um crime, for passar adiante, aí tem que consultar. A gente tem uma lei sobre isso, tá? Faz parte da ética do psicólogo, tá bom? Do Conselho Federal de Psicologia. A única coisa que o psicólogo ele pode atuar em casos assim é em questões jurídicas. Se ele tiver de falar para alguém, ele tem que falar lá no judiciário. Para mais ninguém, para mais nada. Ah, vou ali na polícia contar. Não é assim que funciona. Ele tem que acionar o conselho. Se ele tiver dúvidas, ele tem que acionar o conselho, ver se ele tem alguma dúvida sobre isso, qual que é a orientação que o conselho dá, e aí ele ir de acordo com as orientações do conselho. Aí vai respeitar todo um código de ética sobre isso. Mas olha, gente, isso não acontece na prática, tá, gente? Isso, isso não
isso
acontece.
Isso aqui é apenas uma suposição, né? Uma situação
Mas
hipotética.
Bem imaginária. Isso não acontece.
Deixa eu só pegar os comentários aqui para ler da galera.
Tá.
Rapidinho.
Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta.
O seu comentário que o senhor tá pegando, eu dei uma agarrada.
Cadê
aqui
o chat ao vivo que sumiu para mim, cara?
Eu também dei uma agarrada agora.
Tá, mas a gente pode perguntar assim...
Meu não tá
você,
aqui não.
Você acha, Milene, que, por exemplo, a psicologia seria uma das profissões do futuro? Assim, olhando, né, para frente, bem adiante.
Eu acho. Acho a psicologia... primeiro que a mentalidade das pessoas despertou para tudo que tem a ver com comportamento, o cérebro, também por causa da neurociência, que ela, né, o conhecimento da neurociência está em expansão. Então, eu vejo a psicologia como uma profissão necessária, que tem espaço, a mentalidade das pessoas despertando cada vez mais para foco em saúde mental. A gente vê toda uma geração, todo um contexto também que desenvolve adoecimento emocional. E assim, a psicologia ela tem uma coisa que você precisa de alguém, né? Não é uma coisa que você vai colocar na inteligência artificial.
Vai na ChatGPT lá e pergunta.
Bem, gente, não sei se vão criar um humanoide, sei lá, alguma coisa. Mas a psicologia é algo que precisa de um profissional, né? Uma pessoa realmente. Não é uma coisa que você vai... Você não vai tomar uma coisa que a psicologia... precisa trabalhar esse processo de autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, né? É uma coisa que você constrói, assim, numa relação terapêutica, em cursos de imersão, treinamentos mentais. Então, assim, eu vejo como uma profissão em ascensão. Precisamos de bons profissionais, profissionais éticos, sabe? Gente que lê mesmo, conteúdo robusto, gente que não se influencia pelo conhecimento raso, ou pela, sabe, por aquela teoria ainda muito vaga. Então, assim, a gente tem espaço, a gente vai ter cada vez mais espaço, a mentalidade das pessoas está se abrindo a isso, mas precisamos de profissionais, assim, com essa visão, sabe? Sim. com ética, sim, com conhecimento, com profissionalismo, buscar conteúdo raiz.
É, totalmente compreensível.
Milene, eu teria mais perguntas, mas vou finalizar porque você tem um compromisso.
Pode fazer e pergunta.
Vamos marcar mais pra frente um
então
outro.
Então tá. Vamos,
parte 2.
Vamos deixar o gostinho de quero mais, então.
Vamos sim.
Assunto a gente tem, né, Elber?
Sim.
Demais,
sim,
né?
É, só vou ler uns comentários aqui que comentaram. É, Luane Nascimento, amando esse papo, tá aqui com a gente, corado. É, Crew Records, é Crew que se expressa, né, Thiago? Vê se é isso em inglês, como é que é?
Em inglês você pergunta pra mim.
Não, não manjo inglês.
Crew Records, tá bom assim?
Eu acho que é.
Eu acho que é, cara.
É, isso é muito verdade. Alguma coisa que a gente falou, concordou.
Sim. E Soraya Nascimento tá aqui, Barros, tá aqui com a gente.
Ah, nem precisa... Nem sei quem é.
Soraya, mãe?
Minha irmã.
Sua irmã?
Uh-huh.
Ah, sim. Galera, um prazer ter vocês aí. Tem... A galera ficou aí de comentar também, não comentou, participou. Tem uma galera boa assistindo aqui, não tem. Mas acho que porque o YouTube também tem mudado um pouco a questão de comentar. A galera tem tido muita dificuldade aqui no.
Mas podem comentar depois também,
podem,
né?
Podem comentar depois. Sim. Fala das suas redes sociais, como te encontrar.
Milene Barros Pici, tô lá no Instagram, é, na página do Facebook também, mesmo
lá no
nome.
Instagram eu consigo agendar algo com você?
Consegue, tem link lá, tá bom? Na minha bio tem um link com contato do WhatsApp do consultório. Tem um e-book, Como Se Comunicar Melhor e Evitar Conflitos na Convivência. Eu percebi que a comunicação das pessoas pode ajudar elas a evitarem conflitos, que muitos conflitos...
Um e-book seu lá?
Um e-book, na verdade é um conjunto, são dois e-books, um e-book teórico e um e-book com exercícios neurocognitivos, é um combozinho desses dois e-books, tá lá no link também, vocês podem entrar para ver. E é isso, tem as informações lá, tem as playlists no Spotify,
tem
a Mente Quântica,
a
Mente
duas.
Quântica é uma playlist de sons binaurais, sabe, de sons para sincronizar com a frequência do cérebro, para relaxar, para poder trazer mais foco, mais concentração. É, também tem um linkzinho do Spotify lá no nosso biosite, sim, né? No nosso
molezinho.
Link.
Uhum.
É, aí você entra lá e já vai direcionar direto para as nossas playlists. Fica à vontade para seguir.
Além disso,
se você
também é palestrante. Pode ser chamada para palestrar.
Sim, é verdade.
E tem workshop também, né?
Tem workshop também, dia 11 de novembro. É o workshop de excelência mental. Já estamos na quinta turma. Como desacelerar os pensamentos, reduzir a ansiedade, ampliar o poder de foco e concentração, ter mais controle mental, administrar pensamentos negativos. Está incluso certificado, apostila. Está incluso também os áudios que a pessoa leva para poder continuar fazendo o treinamento mental depois. Um programa Código da Mente, que é um programa que eu criei, elaborei no consultório e vou disponibilizar pela primeira vez nessa quinta edição do workshop. Vai ser no Hotel Caiçara, mas tem que fazer a inscrição antes. É só entrar no link que está na biosite, que a gente explica lá direitinho.
Sim. Galera, então é isso aí. Encerramos o nosso podcast. Tiagão, muito obrigado.
Cara, eu que agradeço, cara. Eu tava preparado para assistir esse papo de casa e fui privilegiado de estar
aqui
participando.
Tá aqui hoje. Fala das suas redes sociais também. Não.
Bom, primeiro eu queria agradecer, sim, a presença dela, dizer que é muito bom, né, te conhecer pessoalmente, finalmente.
É verdade.
E também eu sempre acompanho, né? Sempre acompanho. Eu trabalho desde a época do Divã no Rádio.
Nossa, isso é antigo!
De quê?
Divã no Rádio.
Verdade. Eu tinha uma participação no programa na rádio, na Rádio Itaperuna. E era o Divã no Rádio, que era um quadro dentro de um programa. Primeiro era o programa do Nino Bellini, e depois passou a ser do programa do Robson Araújo. Me receberam muito bem, foram 4 anos de participação.
Então,
isso é antigo, hein, Thiago? Meu Deus!
E acompanha ela muito.
Gente,
tempo
tá vendo?
É a idade, hein?
Que incrível, muito obrigada. Sim. Quero agradecer
Falou
demais.
Nino Bellini ainda. Vamos lá.
Muito
galera,
bom.
Muito obrigado a todos. Semana que vem tem podcast. Segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite. Então, confere que a gente vai estar soltando no Instagram, quem vai estar aqui trocando ideia com a gente. É, vai ser um prazer receber você que assistiu. Você que vai assistir depois, ou que também está assistindo agora, comenta aí se você quer ver a Milene aqui de novo com
Vamos
a gente.
Lá.
Se você quer algum assunto, fala aí, fala aí sobre isso, é muito importante. A gente vai trocar ideia aí e talvez remarcar mais pra frente aí. Quem sabe
Ótimo.
Conversar novamente. Boa. Milene, muito obrigado.
Muito obrigada. Então, um prazer estar aqui, gente. Sucesso.
Isso aí. Encerramos mais um podcast.